dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Elas correspondem a 51,8% da população nacional. No entanto, a participação delas no mercado de trabalho é menor. E quando trazemos os holofotes para a engenharia, os números se revelam desproporcionais. As mulheres representam apenas 18% dos profissionais de engenharia do país. Apesar deste cenário, a presença de mulheres em cargos de gerência no mundo da engenharia é significativa.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Esta edição do Senge Play traz um bate-papo com três engenheiras mecânicas que ocupam cargos de gerência. Caroline Pinto é gerente de engenharia da Renault do Brasil. Nádia Covisi é gerente de manufatura na Bosch. E Marina Marques é gerente de engenharia de produto na área de arquitetura veicular da Renault do Brasil. Caroline conta como iniciou sua carreira.
Eu comecei estagiária dentro da Renault, depois fui efetivada. Comecei na Renault França, depois vim para cá, fui efetivada aqui dentro e fiquei 10 anos da minha carreira na área de motores, né? E dentro dessa área de motores eu passei por vários postos, de analista júnior, depois analista pleno, sênior, um posto de coordenação de projetos. E aí há 2 anos atrás, esse novo desafio, que é uma gerência, né? Uma gerência dentro da engenharia também, sempre passando por muitos desafios e sendo bem acolhida e bem sucedida para conseguir estar aqui. Foi basicamente essa a trajetória aí que eu fiz.
Nádia conta que precisou de perseverança para entrar na Bosch. Ela se inscreveu para estágios na empresa em 3 oportunidades, mas só foi aprovada alguns anos depois no programa de treinamento.
É engraçado, eu não comecei como estagiária na Bosch, eu comecei estagiária numa outra empresa, né? Mas eu tentei entrar na Bosch 3 vezes como estagiária, as 3 vezes eu não consegui, né? Aí eu entrei na Bosch aqui no Brasil, aqui em Curitiba mesmo, no programa de trainee, né? Trabalhei dentro da logística, depois eu morei 1 ano na Alemanha, voltei aí eu consegui meu primeiro cargo de liderança, na verdade, na Alemanha. Né, logo depois do programa de trainee, aí eu voltei para o Brasil, fiquei aqui por 2 anos, voltei para a Alemanha, fiquei mais 5, né, aí eu mudei um pouco de área, então eu trabalhava na logística, depois eu queria entender um pouco sobre manufatura Lean, né, e aí eu fui me especializar nisso lá na Alemanha, trabalhei com outras plantas aí para dar um suporte, voltei para o Brasil em 2016, voltei como responsável do já como gerente do sistema Bosch de produção, né, uma manufatura Lean responsável por indústria 4.0. E aí, no ano passado, eu tive esse convite para ir para a gerência de manufatura. Na época, aqui é um pouco diferente a gerência de manufatura, você cuida de produção, logística e qualidade, então você tem uma visão aí de cuidar realmente da agregação de valor como um todo. E estou feliz aqui, estou feliz nessa posição de olhar o produto, mas olhar o processo e cuidar das pessoas.
Com uma vasta experiência internacional, Marina Marques sente que o Brasil ainda está atrás no que diz respeito às oportunidades oferecidas às mulheres.
Eu comecei a minha carreira na Renault como estagiária também, comecei como estagiária lá na França, quando fui fazer meu intercâmbio na faculdade. Depois voltei para o Brasil, já comecei dentro da Renault, fazendo como a Carol, né? A gente é analista júnior, analista pleno, analista sênior, a gente evoluindo passo a passo. Eu trabalhei no processo, comecei pelo processo, depois eu migrei para engenharia de produto. Eu tive 2 chances super legais dentro da Renault, que foram 2 expatriações, uma expatriação para a Argentina, morei 1 ano e meio na Argentina, depois mais uma expatriação na França, morei mais 1 ano na França, passei a coordenador de projetos e, por fim, assumi a minha gerência, inclusive, da equipe da onde eu venho, que é bem divertido, né, porque quem já passou por isso sabe como é complexo a gente, da noite para o dia, virar gerente do amigo, né, gerente do colega, né. E já 3 anos, então, dentro dessa função como gerente de engenharia de produto da parte de arquitetura, que é o meu métier mãe, né? A minha origem dentro da engenharia também.
Completando a fala de Marina, Nádia conta que seus debates no exterior eram mais voltados para a prática da engenharia, enquanto no Brasil ainda é necessário discutir o posicionamento da mulher em cargos de liderança.
Bem legal, Marina, que você está falando isso, porque as minhas duas promoções, elas primeiro aconteceram na Alemanha antes de acontecer no Brasil, né? Assim, não pelo um preconceito, né? Mas eu, de verdade, não senti esse certo bloqueio, se era homem, se era mulher. Talvez a nossa maior barreira é o idioma, né? Para você se posicionar, né? Principalmente... eu tinha o inglês como base, o alemão eu aprendi depois, né? Mas eu também tive essa mesma impressão que aqui a gente tem que falar muito sobre as diferenças, sobre o posicionamento, argumentar sobre o nosso ponto de vista ser diferente. Eu acho que esse tipo de discussão eu não tive lá fora. As minhas discussões eram muito mais ao negócio, técnicas, né? Técnicas
voltadas ao
do
negócio.
Que é sobre o posicionamento, sobre a maneira de falar, sobre algumas coisas, né? Até os feedbacks que a gente recebe, eles normalmente têm a ver com posicionamento e não com resultado, né, em si. Então eu achei bem legal, né, a água e esgoto aí que a gente está lutando, porque eu também não tinha pensado sobre esse ponto de vista, mas são discussões diferentes, nível de maturidade diferente.
As engenheiras debateram também sobre as pressões envolvidas em um cargo de gerência. Elas acreditam que as cobranças são semelhantes às exigidas dos colegas do gênero oposto.
Independente do sexo, do gênero, do, sei lá, de qualquer coisa, é uma pressão a mais, sim, né? Um cargo de liderança, você tem resultados maiores para entregar, você tem que lidar com outro tipo de pressão, com outro tipo de atmosfera, você tem pessoas para liderar, pessoas que dependem de você, do seu resultado, da sua liderança. Acho que isso, sem dúvida, traz uma pressão maior, sim, quando você é líder do que quando você não tem uma equipe ou e tantas responsabilidades. Mas não, para mim, é independente do gênero, né? Isso é uma pressão que acontece sendo homem, mulher, negro, branco, enfim, qualquer... Não sei se vocês compartilham isso.
A Carol, totalmente, pressão tem, é evidente, você está num cargo de liderança, é evidente que você vai sofrer pressão. Se você não tiver disposto a sofrer pressão, com certeza não é o lugar para você, né? Tá num cargo de liderança. Então, pressão vai acontecer e lidar com ela faz parte do desafio.
Se talvez a gente tenha um adicional aí, né? A pressão eu acho que todo mundo tem. Mas quando a gente está falando de uma gerência, né, a gente está falando assim, poxa, eu tenho um produto, eu tenho um processo, eu tenho um time para desenvolver, eu tenho um resultado em equipe para fazer. E talvez a gente tenha um diferencial aí do multitask, aí, né, de conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo sem atrapalhar. Então, eu acho que uma coisa é a pressão e a outra é a capacidade de absorver essa pressão e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Acho que aí a gente tem uma vantagem aí de lidar com isso, talvez de uma maneira... natural, diria assim.
Talvez, falando um pouco por mim, assim, não sei, depois vocês compartilhem aí se vocês sentem também. Talvez a gente, sendo mulher, a gente sinta a pressão de uma forma diferente, né? A pressão, ela existe, mas talvez a gente sinta e lide com ela de uma maneira mais diferente, né? Eu, particularmente, acho que eu sou muito mais sensível às pessoas do que alguns colegas meus. Então, eu me preocupo muito mais com o bem-estar da minha equipe, como eles estão se sentindo, como eles vão reagir a algumas informações, do que alguns líderes que eu vejo ao meu redor, sejam homens ou mulheres. Mas eu acho que pode ser uma característica bem feminina, assim, dessa preocupação quase maternal, sabe?
Nádia chama atenção para a expectativa de que a mulher na equipe se comporte de forma afetuosa, maternal. E Marina observa que quebrar essa expectativa é o comportamento que causa estranheza nos colegas de trabalho.
A gente está aqui no ambiente falando sobre essa maneira natural, esse jeito diferente, até parece fácil, mas eu fico imaginando, né, e relembrando alguns momentos do passado e do presente, né, quando a gente entra dentro da discussão. E às vezes a gente tem que se posicionar diferente, né? Não tem esse olhar tão carinhoso e tão compreensivo, romântico. Porque a gente está num ambiente o ambiente que a gente está...
Eu tava pensando nisso, Nádia. Então, quando você falou ali, Carol tava falando, dele, eu também.
Eu fiquei pensando, esse ambiente, de vez em quando, eu não entendo. De vez em quando, às vezes a gente até não se reconhece com algumas coisas,
verdade,
né? Porque a gente tem que se colocar, né? E se posicionar de um jeito que talvez você quebra todo o ciclo de raciocínio do time ou das pessoas que estavam ali. E para as pessoas poderem te ouvir, porque você vai quebrar o ciclo. E às vezes as pessoas não gostariam e não queriam ouvir aquilo que você falava, né? Então, às vezes a gente não é tão meiga assim, diferente no nosso dia a dia. De vez em quando a gente se posiciona mais dura aí.
Sem dúvida.
Senão, as pessoas que você não quer ouvir, né?
É uma questão de expectativa, né, Nádia? Eu acho que você se comportar de uma maneira mais afetuosa, de uma maneira mais maternal, como a gente trouxe, já é a expectativa. A expectativa das pessoas é essa. Eu vou trazer uma mulher para a minha equipe, ou eu vou ter uma mulher na minha equipe, e eu espero que ela se comporte de uma maneira afetuosa e maternal. Esse não é o problema. O problema é quando você faz o contrário, né? O problema é quando você quebra toda essa expectativa, não sendo maternal, não sendo afetuosa, tendo que tomar decisões dinâmicas, tendo que ser
dura, rápido, né? Impopular,
tendo que ser impopular, né? Não gostar, que você termina o dia brigado, né? Que no outro dia a pessoa sabe, você sabe que estão falando mal de você. Faz parte. Né? E isso acho que é o que choca, né? É o quanto ser diferente daquela expectativa, daquele estereótipo.
Tipo, expectativa e realidade, assim.
Expectativa e realidade, totalmente. E eu conheço mulheres, e eu acho que hoje não preciso falar, mas que são muito mais macho que muito macho, né? Então, que são muito mais. Muito menos afetuosas ou sensíveis em relação a colaboradores, etc., do que outros homens.
Para encerrar o debate, Caroline lembra que, apesar de não sofrer rejeição no ambiente de trabalho por causa do gênero, ainda houve brincadeiras de mau gosto nos corredores das empresas.
O que a gente escuta em corredor, Marina, é assim, se a mulher falou mais duro ou teve alguma reação inesperada, né, a realidade foi diferente da expectativa, sempre tem, não, tava de TPM. Né? Sempre tem umas piadas, talvez, meio assim, machistas nesse sentido. E aí qualquer desvio de conduta, né, do que era esperado para a realidade, vai ser associada ao gênero. Chorou? É porque é mulher. Deu risada? É porque é mulher, né?
As engenheiras hoje encontram maior abertura no mercado de trabalho do que há décadas. Apesar disso, no começo de 2020, apenas 20% dos empregos eram destinados a elas. Como demonstraram Caroline, Marina e Nádia, ainda há espaço para crescimento da presença de mulheres em cargos de gerência, para o refinamento do debate envolvendo o trabalho da mulher e para a mudança da cultura dentro das empresas. Este episódio do Sengiplay termina aqui. Inspire outras mulheres, curta e compartilhe esta ideia.